Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Eventualmente, alguns trabalhos surgem na área da pesquisa e chamam a atenção pelo aspecto curioso de uma época peculiar e às vezes corriqueiro, mas que passa desapercebido no dia a dia. E algumas vezes essas pesquisas chamam a atenção. Muito provavelmente a obra que veremos hoje está dentro dessa área. Esses pesquisadores, o Eldar Shafir e o Molay Natan, ambos fazem um trabalho de explanação que chama a atenção a algumas das peculiaridades da nossa época. Especificamente, nós veremos hoje este trabalho chamado Escassez, publicação da Business, Best Business, aqui no Brasil, com tradução do Bruno Casotti, primeira edição de 2016. Originalmente, a obra surgiu nos Estados Unidos em 2013. E de lá para cá, os autores têm participado de seminários, de cursos, de explanações, de explicações. O nosso trabalho dirá respeito a não a parte final do texto, mas a parte inicial. Nós vamos levantar o problema, erguer esse problema. A parte dos encaminhamentos ficará como um ponto de interrogação para que os senhores possam, com a filosofia clínica, fazerem as relações, as perguntas. Muito bem. Os autores iniciam a obra nos chamando a atenção sobre o elemento da escassez e fazem na forma de várias constatações e perguntas. Então eles definem o que vem a ser escassez. Eles dizem assim: por escassez queremos dizer ter menos do que você acha que precisa. Vou repetir. Por escassez queremos dizer ter menos do que você acha que precisa. Bem, senhores, vamos ver aqui uma ilustração na nossa aula. Se vocês que estão na aula hoje acham que precisam de mais livros, precisam de mais viagens de estudos, precisam consertar uma parte da casa de vocês. E se vocês não têm isso, então, por ter menos do que vocês acham que precisam, isso significa que nessas áreas, provavelmente, vocês vivem a escassez, com base no que os autores propõem. Do ponto de vista da filosofia clínica, claro que teríamos outros elementos a considerar, mas por enquanto vamos acompanhar a observação dos autores, do Eldar Shafir e do Sendin, para depois entrarmos com a filosofia clínica na conversação. Então, os autores colocam: descobrir uma lógica comum à escassez teria grandes implicações. A escassez é um conceito amplo que se estende bem além dessas histórias pessoais. O problema do desemprego, por exemplo, também é um problema de escassez financeira. O problema do isolamento social crescente, jogar boliche sozinho, é uma forma de escassez social, um indicativo de pessoas com pouquíssimos vínculos sociais. O problema da obesidade também, contrariando o senso comum, é um problema de escassez. Seguir uma dieta exige lidar com o desafio de ter menos para comer do que aquilo com o qual você está acostumado? Vejam, é importante seguirmos o conceito deles, né? Então, uma pessoa quer comer bem e o médico diz que ela não pode, ela precisa fazer uma dieta, comer menos, então ela está tendo menos do que ela acha que precisa. Então, é um problema de escassez. Dentro do conceito que eles colocaram, é, não é? E eles falam o problema da pobreza global, a tragédia de multidões que precisam se virar com $1 ou $2 por dia, é outro tipo de escassez financeira. Poderia haver uma lógica comum à escassez? Uma lógica que opera nesses cenários diversos? É a pergunta dos autores. Bem, lembrem que eles estiveram pesquisando sobre a escassez, sobre a mecânica interna da escassez, e fizeram alguns apontamentos que destoam da forma como usualmente é lidado com esse fenômeno. Basicamente, nós já, socialmente falando, há uma cultura em torno disso, no qual, se uma sociedade não tem um mínimo que é considerável, e por parâmetros internacionais, então aquela sociedade está padecendo com uma escassez, que pode ser por fatores industriais, climáticos, políticos e de outras ordens. Do ponto de vista pessoal também já tem isso, e todos os trabalhos e abordagens no assunto já partem disso que é estipulado. Esses autores recuam e observam por dentro esse elemento. Então eles fazem algumas constatações interessantes. Eles prosseguem dizendo, essa parte que vem agora é uma das partes centrais da obra. O entendimento dela provavelmente facilitará todo o restante. Eles dizem, nosso interesse pela escassez nos levou a um estudo notável, realizado há mais de meio século. Os autores desse estudo não achavam que estavam estudando a escassez, mas para nós, eles tratavam de uma forma extrema de escassez, a inanição. Bem, como essa parte é muito extensa, eu vou resumir o que eles escreveram. Eles colocaram no livro que, quando estava para terminar a Segunda Guerra Mundial, os aliados entraram nos países europeus buscando o final do conflito, a libertação dos territórios, aqueles territórios que eram ocupados pelos alemães. Eles encontravam pelos caminhos muitas pessoas que estavam à beira da inanição. E a questão ali não era comida, porque eles tinham comida. Eles estavam levando muito, um suprimento grande de comida. Sabiam que iam encontrar uma situação muito grave à frente, né? Mas o problema que se estabeleceu foi o seguinte: quanto a comida dar a essas pessoas? De que forma propiciar a alimentação a elas? Lembrem que o estado de inanição ele é grave, não é? Ainda mais no contexto da guerra. Quanto tempo as pessoas deveriam receber comida? De que forma? Quanto deveriam comer? Quando deveriam parar, qual era a maneira segura de fazer isso, e como na época não tinha estudo nenhum sobre isso, algumas equipes da universidade começaram a fazer pesquisas para tentar entender isso. E as descobertas foram surpreendentes em torno do assunto. E esses pesquisadores logo tomaram isso como um dos elementos para a pesquisa deles nessa obra Escassez. Olhem o que eles dizem quando dos estudos laboratoriais. As cobaias nos estudos laboratoriais estavam focadas em comida. É claro que, se você estiver passando fome e conseguir mais comida, isso deve ser uma prioridade. Mas as mentes daqueles homens que estavam na Europa com inanição, as mentes daqueles homens estavam focadas em um modo que transcendia os benefícios práticos. Na verdade, os pensamentos relacionados à comida quase uma fixação, certamente aumenta o vazio na barriga. Eles não optaram por isso. E aí eles falam como sobre os participantes da pesquisa. Eles não fizeram opção por isso, mas com o tempo, com por se sentir tão privados da alimentação, isso passou a ser o foco deles. Eles passaram a pensar somente na comida. Vejam na fala dos autores. Pelo desconforto físico, mas porque essa privação fez a comida se tornar a coisa mais importante da vida. Aqui é outra parte. Aqui é um dos participantes falando o que ele vivenciou. Então ele diz, pelo desconforto físico, mas porque ela fez a comida se tornar a coisa mais importante da minha vida, isso tornou-se o centro e a única coisa que me importava. E a vida é bem chata quando esta é a única coisa que temos. Um dos participantes que colaborou para o estudo laboratorial na universidade sobre esse aspecto. Então, os pesquisadores aqui no livro Escassez dizem, eles não escolheram pôr a comida no topo da mente deles. Foi a fome que capturou o pensamento e a atenção deles. Bom, aí eles dizem que tudo isso foi apenas uma nota no rodapé da pesquisa da universidade, mas que para eles aqui, isso foi espetacular no trabalho que eles estavam fazendo sobre a escassez. Vejam por quê. A escassez, escrevem os autores, captura a mente. Assim como os participantes famintos do estudo tinham a comida em suas mentes, quando experimentamos qualquer tipo de escassez, somos absorvidos por ela. A mente se direciona automática e fortemente para as necessidades não supridas. Para o faminto, essa necessidade é a comida. Para as pessoas ocupadas, pode ser um projeto a ser concluído. Para quem está sem dinheiro, pode ser o pagamento do aluguel daquele mês. Para o solitário, a falta de companhia. A escassez é mais do que o simples desprazer de ter muito pouco. A escassez muda a maneira como pensamos. Ela se impõe em nossas mentes. Bem, os autores não ignoram que a partir desses estudos iniciais é necessário muito mais para caracterizar um fenômeno tão complexo e tão importante quanto este. Então, eles falam que a fome é um dos casos extremos disso, mas que há muitos outros casos. Eles testaram a sede, por exemplo, ok? E os resultados foram semelhantes, mas aí eles dizem, bem, isso aí são ânsias físicas. Então, eles escrevem, outras formas de escassez, menos viscerais, também capturam a mente. Ao esparramar o estudo deles, o que, que eles notaram? Que quando uma pessoa tem escassez em uma área da vida, ela fica refém disso. A escassez vai até a mente da pessoa e ela passa a considerar a vida e o que está em andamento a partir dali, se tornando algo muito poderoso na vida de muitas pessoas. Eles explicam melhor essa parte dizendo assim, a captura da atenção pode alterar a experiência. Durante acontecimentos breves e muito focados, como acidentes de carro, assaltos, por exemplo, o maior envolvimento da atenção causa o que os pesquisadores chamam de expansão subjetiva do tempo. É uma sensação de que esses acontecimentos duraram mais tempo, precisamente por causa da maior quantidade de informação processada. De maneira semelhante, a captura da atenção pela escassez afeta não apenas o que vemos ou a rapidez com que vemos algo, mas também o modo como interpretamos o mundo. Eles citam aqui um estudo com pessoas solitárias, na qual foram mostrados rostos de outras pessoas e a rapidez com que elas detectavam certos elementos, porque elas estavam muito mais focadas nisso do que aqueles que tinham relações ou não eram solitários. Eles escrevem assim, ó: os solitários focam em sua própria forma de escassez, uma escassez de contatos sociais. Eles precisam estar particularmente sintonizados para interpretar emoções. Então, nas fotos, eles eram muito bem cotados em suas respostas. E eles prosseguem dizendo: isso indica que os solitários também devem demonstrar maior capacidade de se lembrar de informações sociais. Bem, eles dizem que quando eles começaram esse trabalho, os pesquisadores, eles contaram para um colega que era economista da universidade sobre os estudos deles em torno da escassez. E esse colega na universidade falou para eles o seguinte: já existe uma ciência da escassez. Vocês devem ter ouvido falar, chama-se economia. Ele estava certo. A economia é o estudo de como usar meios limitados para alcançar nossos desejos ilimitados, de como pessoas e sociedades administram a escassez física. Se gastarmos dinheiro em um casaco novo, temos menos dinheiro para um jantar fora. Se o governo gasta dinheiro em um procedimento experimental para o câncer de próstata, há menos dinheiro para a segurança nas estradas. É impressionante a frequência com que discussões que de outro modo seriam inteligentes tendem a ignorar essas escolhas conflituosas, um descuido que nossa teoria ajuda a explicar. Outros insights econômicos surgem do reconhecimento de que a escassez física reage aos preços e às vezes de maneiras inesperadas. Os senhores já tinham considerado isso, a economia, como a ciência que estuda a escassez? Pois eles prosseguem dizendo: nossa abordagem da escassez é diferente. Em economia, a escassez é universal. Todos temos uma quantidade de dinheiro limitada. Nem mesmo as pessoas mais ricas podem comprar tudo. Mas sugerimos que, embora a escassez física seja universal, a sensação que ela traz não é. De onde vem a sensação de escassez? É claro que os limites físicos, como o dinheiro em nossas contas bancárias, as dívidas e as tarefas que precisamos concluir, exercem um grande papel. Mas nossa percepção subjetiva sobre o que tem importância também influencia. De quanto precisamos para conquistar? Qual é a importância dessa compra? Esses desejos são moldados pela cultura, pela educação e até pela genética. Em uma aproximação grosseira, a maioria das disciplinas, incluindo a economia, diz a mesma coisa sobre essa questão. A consequência de ter menos do que queremos é simples: somos infelizes. Eu vou repetir para vocês. Eles estão nos dizendo que a maioria das disciplinas que estuda esse assunto chega à mesma conclusão. Então eles dizem: a consequência de ter menos do que queremos é simples: somos infelizes. Quanto mais pobres somos, menos coisas boas podemos ter. Seja uma casa ou um bom bairro, ou algo tão substancial quanto sal e açúcar para dar sabor à nossa comida. Quanto mais ocupados somos, menos tempo de lazer temos para aproveitar, seja assistindo à televisão, passando algum tempo com nossas famílias. Quanto menos calorias podemos ter, menos alimentos nos permitimos saborear, e por aí em diante. Ter menos é desagradável. E pode ter repercussões, por exemplo, na saúde, na segurança, na educação. A escassez leva à insatisfação e à luta. Embora isso certamente seja verdade, achamos que falta algo crucial aqui. A escassez não é apenas uma restrição física, é também uma mentalidade. Quando funcionamos sob a escassez, representamos, administramos e lidamos com problemas de maneira diferente. Quando a escassez captura a mente, nós nos tornamos mais atentos e eficientes. Bem, vamos ver, daqui a pouco faremos as conversações. Até aqui estamos seguindo os autores, ok? Em seguida faremos conversações com filosofia clínica a partir do que eles afirmam. Eles estão afirmando o quê? Quando a escassez captura a mente, nós nos tornamos mais atentos e eficientes. Há muitas situações na vida em que manter o foco pode ser um desafio. Procrastinamos no trabalho porque nos distraímos a toda hora. Compramos produtos com preços altos da mercearia porque nossas mentes estão em outro lugar. Um prazo apertado, a falta de dinheiro, faz com que nos concentremos na tarefa à frente. Com as mentes focadas, tendemos a errar menos por descuido. Isso faz muito sentido. A escassez nos captura porque é importante, merece nossa atenção. Vou fazer uma pausa para que vocês possam colocar considerações antes de prosseguirmos. Bem, eu vou fazer um breve apanhado, apenas como um resumo, para a gente poder prosseguir. O que os autores estão trabalhando é a escassez, mas sob uma outra perspectiva, né, diferente da que estamos acostumados. Você vai estudar economia, já está definido lá. Escassez é quem não tem esse mínimo de comida, esse mínimo de diversão, esse mínimo de educação, de medicina, etc. Então estão passando por escassez. Na vida pessoal é muito semelhante. E os autores estão partindo de um outro prisma para considerar essas questões. O Elder Schaefer e o Mullainathan, eles trabalham a partir de uma constatação. Não é que uma pessoa, uma vez que passa pela escassez, ela pode ficar presa a um pensamento da escassez, a uma vida da escassez. Então, a partir dali, independente do que vai acontecer, a pessoa pode ficar reproduzindo sempre esse pensamento, essa questão da escassez. Ficar como, entre aspas, viciada na escassez. Ainda que já tenha outros recursos e outras maneiras de lidar com aquilo. Então, nesse sentido, a pessoa ela vai fabricar a escassez. Mesmo já tendo recursos, mesmo já podendo fazer diferente, ela vai continuar reproduzindo a escassez porque ela pensa a partir da escassez. Não é? Então, por exemplo, ele cita um exemplo da fome no período quando a guerra estava terminando, né? Que muitas daquelas pessoas passaram ainda que agora tivessem comida, como elas passaram aquela privação e tudo, elas começaram a pensar a partir daquela privação, a partir daquilo. Bem, em filosofia clínica, temos muitas diferenciações e elementos a considerar. Por exemplo, algumas pessoas, elas não dividem o mundo entre excesso e falta, ou excesso e escassez, elas não pensam isso. E ainda que isso eventualmente ocorra na vida delas, quando elas não têm algo, ou quando elas passam algum momento difícil em alguma coisa, alguma escassez em algo, e por necessidade, seja essa necessidade de fato algo factível pela sociedade ou pela imaginação da pessoa, ainda assim, alguns não têm isso nem em trigésimo lugar da sua hierarquia de coisas. Não, elas estão ocupadas com outros elementos. Então, elas não conseguem ler o mundo dessa maneira. No entanto, para aqueles que leem o mundo assim, e alguns leem, alguns vivem a escassez no seu cotidiano, estão sempre focados em busca daquilo que lhes falta. Seja isso amor, seja isso outra coisa, estão assim como eles colocam aqui. Ainda assim, para esses que funcionam dessa forma, será que o caminho é como eles propõem ao longo da obra? Ou será que alguns consideram a escassez por outro caractere? O que eu quero dizer com isso, e algo que eles vão colocar também em vários momentos no livro, é que algumas pessoas podem inverter completamente esses caracteres. Não é? Por exemplo, uma pessoa que você coloca muito, ela é muito amada na família dela, por todas as pessoas, ela pode sofrer uma escassez de amor. O excesso provocou essa escassez. Por ela ter demais isso e por não conseguir viver isso pelo excesso, por estar sufocada, ela precisa de amor, sim, mas de um amor que não tenha tamanho volume. Então, porque da maneira como é oferecida demais, ela se afoga nisso e não usufrui. Então, ela tem escassez de amor, mas tem uma escassez porque ela foi sufocada disso, de todo jeito. Claro que aqui nós já estamos lendo pelo enfoque da filosofia clínica e de suas muitas considerações, mas vamos acompanhar um pouco mais o que os autores propõem. Vamos ver onde eles vão chegar com esses elementos, está bem? Então eles dizem, a escassez vai criar suas próprias armadilhas. Isso oferece uma explicação muito diferente para o motivo pelo qual os pobres continuam pobres, os ocupados continuam ocupados, os solitários continuam solitários e as dietas costumam fracassar. Eles dizem, muitos desses problemas podem ser entendidos por meio da mentalidade da escassez. Isso não é dizer que a cultura, as forças econômicas e a personalidade não importam. Com certeza importam, mas a escassez tem sua própria lógica, que opera acima dessas forças. Analisar as armadilhas da escassez juntas não significa que todas as suas formas tenham consequências da mesma magnitude. A mentalidade da escassez pode operar com muito mais importância em um contexto do que em outros contextos. Bem, eles citam inúmeros exemplos aqui sobre isso. De certa maneira, então eles vão colocar o que eles propõem nesta obra sobre a escassez, eles dizem, a escassez captura a nossa atenção. E isso proporciona um benefício estreito. Fazemos melhor o trabalho de administrar necessidades prementes. Porém, de maneira mais ampla, isso tem um custo para nós. Negligenciamos outros interesses e nos tornamos menos eficientes no restante da vida. Esse argumento não apenas ajuda a explicar como a escassez influencia o nosso comportamento, ele também produz alguns resultados surpreendentes e lança uma nova luz sobre o modo como podemos agir para administrar a própria escassez. Muito bem, esses autores então estão dizendo que quando existe a escassez, ela vai capturar a mente da pessoa. E uma vez cativa, capturada, a pessoa negligenciará os outros aspectos da vida e se ocupará disso. Como filósofo e em filosofia clínica, podemos perguntar, para as outras coisas também assim? Quando uma pessoa ama a mente, o amor captura a mente da pessoa e todo o resto é negligenciado? Quando há um luto, uma perda, também é assim que funciona? Ou é só com a escassez que é assim? Também podemos perguntar, se de fato é assim, eles estão falando da escassez como um fator determinante, então. Ou seja, se é um tópico sensorial e emoções associados, isso teria força determinante na malha intelectiva da pessoa. Eu pergunto a vocês, será que tem toda essa força, a escassez? Quantas pessoas conhecemos, nós mesmos, com escassez em várias áreas da vida? Isso tem de fato essa abrangência, essa força que eles propõem? Você, quando teve escassez financeira, quando teve escassez emocional, afetiva, quando teve escassez política e outras, isso capturou sua mente? Você passou a viver tudo em função disso? Ou para você isso não teve maior relevância? Mas, tentando aproximar o nosso discurso com o deles, quando houve de fato uma premência, quando isso foi determinante, ainda assim, isso ocupou tudo nas nossas vidas? É o que vamos ver aí nas próximas páginas, não é? Do que os autores propõem com esse trabalho. Lembrem que algumas pessoas, e vocês trabalham em consultório, vocês verão isso, quando elas têm escassez, elas se associam com necessidade. Então, para uma pessoa que tem, que sente dificuldade de alimentar adequadamente sua família, não tem recurso suficiente, às vezes ela vai colocar isso no âmbito da necessidade. Então ela vai falar para você que ela tem uma grande urgência em resolver esse assunto, etc. Outros vão colocar a escassez numa área da complementação. Então eles acham que, é apenas um exemplo, claro, aleatório, porque o horizonte é muito grande aqui. Alguns vão dizer que eles se sentem por não terem, por terem tanta felicidade numa área, eles acham que uma contrapartida disso é uma falta em outra área, como no sistema de balança. Porque é como se não pudesse ter tudo, alimentado por um pré-julgamento, um prejuízo. Então, são muito felizes, mas por conta disso acabam gastando muito, e aí falta financeiramente, falta do ponto de vista da educação, outras coisas. Mas aqui nós estamos observando o fenômeno lá do prisma da filosofia clínica. Então, se é assim diferente, qual o sentido de estudarmos esses autores? Não é? Qual o sentido de trazermos um trabalho como esse para o curso Filósofos e a Filosofia Clínica? Por que trabalhar o Eldar Schaefer e o Mullainathan numa noite de terça-feira, com tantos autores? É que, entre outras coisas, há um aspecto, mas não é o único, que tem uma grande relevância aqui. E esse aspecto diz respeito ao fato de, e vocês podem observar nos seus consultórios, num país como o nosso, quantas pessoas no âmbito da clínica, apontam como um dos dilemas grandes em suas vidas a escassez, a falta. Volta e meia isso aparece no âmbito do consultório. Além de chamar a atenção, não é, para a escassez que muitas pessoas colocam que eram muito pobres, que tudo era feito com muita dificuldade. Ora, vejamos, muito pobre e tudo com muita dificuldade. Quais são os critérios que a pessoa adota para dizer muito pobre e com muita dificuldade? Porque quando enraizamos isso, muitas vezes descobrimos que eles tinham comida suficiente, tinham luz, tinham água, mas que, do ponto de vista comparativo para os dias de hoje, que a pessoa abre a torneira, tem água, não precisa buscar no poço com balde, liga a luz, não precisa botar querosene no lampião, tem luz elétrica, é um interruptor apenas. Do ponto de vista da alimentação, muito mais fácil. Não precisa a própria pessoa correr atrás de um frango no quintal. Ela vai ao mercado, o frango está limpo, está pronto, é só colocar no forno e assar. Não precisa rachar a lenha, colocar no fogão. Talvez é isso que ela esteja dizendo, que comparativamente hoje, por ter muito mais, antigamente era tudo muito escasso, muito difícil. Além disso, será que, além do critério comparativo, será que a escassez não é um hábito alimentado por uma indústria interessada em que você pense que existe a tal da escassez, quando, na verdade, na maior parte das áreas da nossa vida, nós temos mais do que suficiente para viver? Então, por exemplo, por que interesse seria? Pense, por exemplo, uma indústria que fomente que você precisa, que você tem escassez de beleza. Então, ela monta um padrão, você tem escassez, você tem falta disso. E tem excesso de outras coisas que causam a feiura. Mas essa indústria diz, se você consumir tais produtos, fizer tais ginásticas, comprar tais aparelhos, se preparar de tais formas, você não terá mais escassez nisso. Será que isso seria uma das pontuações que fazem justificar uma aula como essa que temos? Porque eles vão se aproximar disso que eu estou falando. Eles dizem, costumamos associar a escassez às consequências mais horrendas. E no início, quando começamos esse livro, foi assim que imaginamos. O pobre, atolado em dívidas, o ocupado, eternamente atrasado em seu trabalho. A escassez pode nos tornar mais eficientes. Todos já tivemos experiências em que fizemos coisas incríveis quando tínhamos menos, quando nos sentimos restringidos. Como estava muito consciente de sua falta de tempo, Amanda Cohen é uma moça que trabalhava com culinária, e eles deram um exemplo notável dela, que com muito pouco ela teve, com tempo e elementos, ela teve que produzir e conseguiu fazer isso. Graças à escassez, ela redobrou os esforços dela e conseguiu resolver o problema dela. Então eles citaram longamente aqui esse caso, e eles dizem, como estava muito consciente de sua falta de tempo, Amanda Cohen se concentrou em tirar tudo o que tinha da bolsa de truques para fazer um grande prato. Em nossa teoria, quando captura a mente, a escassez faz nossa atenção se focar em usar o que temos de maneira mais eficaz. Embora isso possa ter repercussões negativas, significa que a escassez também traz benefícios. Bem, observe então. Os autores nos dizem, nem sempre a escassez será tóxica ou ruim em alguns contextos. Muitas vezes você não tem tempo, você não tem um prazo maior para fazer algo. Isso faz com que você reúna forças, redescubra talentos e aptidões e se torne até melhor existencialmente, segundo seus critérios, por conta da escassez. Nesse caso, ela ajudou você. Será que isso funciona em todas as áreas? Área somática, área intelectiva e outras da vida de uma pessoa? Bem, os autores citam vários exemplos sobre isso, não é? E como vocês viram, o tom da pesquisa deles sempre é muito generalista, né? Eles abrangem um leque muito grande, algo esquisito, estranho para nós na clínica. Mas lembrem, a área que eles para a qual eles se dirigem é diferente da área da clínica. E ainda que muitos dos trabalhos que eles apresentam aqui, eles volta e meia citem psicólogos como um embasamento do que eles colocam. O jornalista britânico Hastings, em seu livro sobre Churchill, observa, abre aspas, a mente de um inglês trabalha melhor quando é quase tarde demais, fecha aspas. Quem já trabalhou com prazo talvez se sinta como um inglês. Os prazos são eficientes precisamente porque criam escassez e focam a mente. Assim como a fome fez a comida ocupar a cabeça dos homens naquele estudo realizado na Segunda Guerra Mundial, um prazo faz a tarefa presente ter nossa atenção. Sejam os poucos minutos que restam na reunião ou as poucas semanas que restam na faculdade. O fim do prazo ganha vulto. Dedicamos mais tempo à tarefa, as distrações são menos tentadoras. Eis um caso no qual, para os autores, não é? A escassez, nesse caso de tempo, foi cortado o tempo, se você só tem tanto para entregar esse trabalho. Bom, está escasso? Você não dispõe de tempo, você está com escassez de tempo, para alguns isso vai ser um elemento de propulsão imenso, não é? É nesse sentido que eles estão colocando. Então eles explicam, quando o tempo é curto, você tira mais proveito dele, seja no trabalho ou no prazer. Chamamos isso de dividendo de foco, o resultado positivo da captura da mente pela escassez. Bem, senhores, não é assim propriamente que os senhores têm visto em clínica, não é mesmo? Para muitas pessoas, a escassez do tempo nem sempre é um fator motivador. Há pessoas que se contam com escassez para determinados projetos e vivências, elas simplesmente abandonam, elas nem querem mais viver isso, né? Elas dizem, não, com essa escassez de tempo para viver isso, não quero. Melhor então não ter isso. Então, nesse caso, a escassez, se é considerado dessa forma, dessa ótica para alguns, é o fim daquela relação, eles não vão mais entrar naquilo. Mas os autores acham, não pensam assim, eles dizem, a escassez de qualquer tipo, não apenas de tempo, ela vai gerar um dividendo de foco. Lembra o que é dividendo de foco, segundo o que eles falaram? É o resultado positivo da captura. Dividendo de foco, quer dizer, a pessoa não tem tempo, ah, então vou fazer tudo agora, reúne forças e faz. Aí o dividendo de foco. E eles dizem que a escassez de qualquer tipo gera esse dividendo de foco. Verificamos isso, escrevem os autores, com base em observações. Somos menos liberais com a pasta de dente. Quando o tubo começa a ficar vazio, em uma caixa de chocolates caros, saboreamos e escondemos os últimos. Passemos mais dos últimos dias de férias tentando ver tudo o que for possível e escrevemos com mais cuidado e, para nossa surpresa, muito melhor quando temos um limite apertado de palavras. A isso eles dão o nome de dividendo de focos, né? E eles citam trabalhos aqui de pesquisadores, eles mesmos criaram joguinhos para testar isso. Então eles escrevem: os efeitos da escassez observados em condições controladas mostram ainda mais uma coisa. No mundo real, pobres e ricos diferem de muitas maneiras. Seus históricos e experiências diversos os levam a ter personalidades, habilidades, saúde, educação e preferências diferentes. Aqueles que se veem trabalhando no último minuto do prazo podem simplesmente ser pessoas diferentes. Quando vemos alguém com um comportamento ímpar, podemos dizer que ele é causado pela escassez, mas o motivo também pode vir de qualquer uma das várias outras diferenças. Para os autores, a maneira como uma pessoa tida na nossa época, na nossa sociedade, como rica ou como pobre, tem relações bem nítidas com relação à escassez. Como um rico a entende, como ele lida com ela e como ela estrutura elementos em sua vida. E eles acham muito improvável que uma pessoa consiga simular a escassez. Vejam nas palavras deles. É difícil fingir a escassez. O dividendo dela acontece por conta de uma imposição sobre nós, que capta nossa atenção em detrimento de todo o resto. Vimos que isso acontece de uma maneira que está além do controle consciente, sendo processada em milésimos de segundo. É por isso que um prazo iminente nos leva a evitar distrações e tentações tão depressa. Ele as afasta. Esses dados mostram como a escassez captura a atenção em muitas escalas de tempo. Bem, antes de prosseguir, eles vão falar agora sobre o efeito do túnel e o que isso quer dizer. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar reflexões e considerações sobre o que trabalhamos até aqui. Após as considerações dos senhores, que só fazem enriquecer a aula, vamos agora aprofundar alguns elementos. Olhem, de fato, há essas abordagens, essas relações, e os autores não ignoram esses elementos. Por exemplo, eles vão colocar mais adiante os fatores muito sutis da escassez, quando, por exemplo, uma pessoa faz um empréstimo, porque ela está necessitada, precisa pagar uma conta, houve um acidente qualquer. Isso entraria no quesito da escassez? Por vezes sim, mas por vezes é um investimento que ela está fazendo, não é? E há diferenciações, e essas diferenciações são muito importantes para que se considere o fenômeno tal qual eles querem apresentar aqui. Mas para chegarmos lá, temos que ver ainda um outro efeito que os autores nos colocam, que é, eles falam sobre entrar no túnel. O que seria isso? Né? Para os autores, entrar no túnel é de tal maneira você considerar a escassez que o resto evapora, some. Inclusive as oportunidades, inclusive as alternativas, a pessoa fica dentro de um túnel, com um sentido único, uma direção única. Vamos ver as palavras dos autores. Eles dizem, o poder da concentração é também o poder de excluir coisas. Olhem que interessante. O poder da concentração é também o poder de excluir coisas. Em vez de dizer que a escassez nos faz focar, poderíamos facilmente dizer que a escassez nos leva a entrar em um túnel. Concentrar com determinação a atenção na administração da escassez presente. Então vamos ver o que tem a definição que eles vão nos apresentar sobre o que vem a ser entrar no túnel. É concentrar com determinação a atenção na administração da escassez presente. O termo entrar no túnel, prosseguem os autores, tem o objetivo de evocar a visão em um túnel, a perda da visão periférica, o estreitamento do campo visual, em que objetos dentro do túnel ficam sob um foco mais acentuado e ao mesmo tempo nos tornando cegos para tudo o que está na periferia do lado de fora. Ao escrever sobre... Mais adiante eles dizem. Eles dão um exemplo de um bombeiro, né, que um bombeiro que vai socorrer, houve um incêndio e o bombeiro vai até lá, ele tem um foco, ele está dentro de um túnel, ele vai, muitas vezes, não verá muitos elementos alternativos que poderiam ajudá-lo na tarefa, entre outras coisas. Eles dizem, focar é positivo, a escassez foca nossa concentração no que parece importar mais no momento, mas entrar no túnel não é positivo. A escassez nos leva a entrar no túnel e negligenciar outras coisas, possivelmente mais importantes. Entrar no túnel muda a maneira como fazemos as nossas escolhas. Em contraste, quando entramos no túnel, fazemos uma escolha agora diferente. O prazo cria seu próprio foco estreito. Você acorda com a mente voltada para suas necessidades mais imediatas, alvoroçada com isso. Então vejam, diferente do foco, quem entra num túnel só verá aquilo, já acorda pensando naquilo, não há possibilidade das alternativas, e a pessoa, eles dão muitos exemplos, da área cognitiva também, não é, sobre esses elementos. Eles dizem assim, esta é uma característica básica da mente. Focar em algo vai inibir conceitos concorrentes. Inibição é o que acontece quando você se zanga com uma pessoa e fica mais difícil se lembrar de características boas nela. O foco nas características irritantes inibe as lembranças positivas. Bem, eles colocam esses termos que para nós em filosofia clínica soam cada vez mais estranhos, não é? Mas é importante considerarmos dentro da área que ele se propõe esses elementos, sobretudo a área social, não tanto a nossa área existencial, mas a conversação é possível e tem muitos elementos aqui que beneficiam essa correlação. Então, eles prosseguem dizendo, a inibição de objetivo é o mecanismo subjacente ao túnel. Vejam, inibição de objetivo. Vamos ver a explicação que eles dão. A escassez cria um objetivo forte. Lidar com necessidades prementes, que cria outros objetivos e outras considerações. Exemplo, o bombeiro tem um propósito, chegar ao local do incêndio depressa. Esse propósito inibe a invasão de outros pensamentos. Isso pode ser bom, uma vez que a mente dele fica livre de pensamentos sobre o jantar ou a poupança para a aposentadoria, focando no incêndio à sua frente, mas tem consequências outras. Coisas não relacionadas ao objetivo imediato, como o cinto de segurança, isso não passará por sua cabeça. E mesmo que passe, preocupações mais urgentes abafam. É nesse sentido que o cinto de segurança e o risco de um acidente serão negligenciados. Nós focamos a atenção e entramos no túnel, fazemos e negligenciamos pelo mesmo motivo. As coisas fora do túnel agora estão inibidas. Muito semelhante ao quando estudamos que um tópico é determinante, né? Ele tem força de determinação em relação aos demais tópicos, muitas vezes até tornando somente aquilo que a pessoa vai considerar. Mas os autores dizem outros elementos. Eles dizem, a escassez captura as nossas mentes automaticamente. E quando isso acontece, não fazemos escolhas usando um cálculo cuidadoso de custo e benefício. Ao administrarmos a escassez, entramos no túnel, tanto para o nosso benefício quanto para o nosso prejuízo. Ou seja, eles colocam um fenômeno da escassez como um fenômeno marcante na nossa época, nos nossos dias, e que move grande parte daquilo que somos, fazemos, acreditamos. Para os autores, é dessa forma. E mais, eles vão um pouco mais longe. Eles dizem que a escassez, por si só, tem uma peculiaridade a mais. Ela gera escassez. Bem, vamos ver isso de perto. Será sempre assim? Por vezes uma pessoa que passa uma grande escassez, acredita nessa escassez, reconhece que está padecendo com ela, isso gera por si só mais disso? Se cada estrutura de pensamento é única, uma pessoa não pode, ao ter escassez, reconhecer, trabalhar, conseguir ultrapassar a escassez, seja ela, por exemplo, a escassez afetiva. Uma pessoa não pode, ao buscar então o amor para suprir isso, encontrar esse amor ser suficiente, ela ultrapassa isso e então não tem mais essa escassez? Por que a escassez necessariamente vai gerar escassez? Onde, em que se baseia isso? Eles dão como exemplo uma pessoa rica e uma pessoa pobre. E coloca e faz esses elementos através de uma mala de viagem. Eles dizem que uma pessoa que tem uma mala muito grande, ela pode se dar o luxo de colocar coisas ali que ela nem precisa, que nem vai utilizar. Enquanto uma pessoa que tem uma mala pequena vai levar o estritamente necessário. E que a mala grande e a mala pequena muitas vezes não dependem de um elemento factual, de um elemento tangível pela nossa sociedade. Muitas vezes é uma deliberação interna da pessoa que vai causar esses elementos. Eles citam exemplos também de uma pessoa que vai a um restaurante, como ela se comporta. Eles falam que a escassez vai impor à pessoa um pensamento de escolha, sabe? E que isso pode se tornar uma rotina, um padrão existencial. Uma pessoa que, por exemplo, ela tem uma timidez, ok? Então ela tem uma escassez de extroversão, de urbanidade, de comunicabilidade com os outros, etc. E tem um excesso aqui, no caso, de inibição, de timidez, etc. Vamos supor que a pessoa considere assim. Ora, ao considerar assim essa escassez, essa pessoa pode, pelas escolhas, pelos padrões que ela fizer, cercar de tal maneira essa escassez que ela fica muito latente, muito visível para ela. Ainda que para muitas pessoas fique oculta, ou às vezes a própria pessoa pode fazer isso. Ela vai dizer que ela é muito tímida, mas esse muito tímida é uma forma de afirmar: eu tenho escassez de urbanidade, de comunicabilidade, de expressividade. Então, muitas vezes, afirmando algo que você tem em excesso, você pode estar, na verdade, dizendo, com outras palavras, algo que você não tem. Pode acontecer esses elementos. Para eles, sempre a escassez vai impor esse pensamento de escolha para a pessoa. Olhem uma parte que eles dizem aqui, ó. Quando estamos apertados de dinheiro, ficamos muito mais atentos a todas as contas que precisam ser pagas. Assim, quando pensamos em comprar alguma coisa, todas as contas estão ali, tornando a escolha aparente. Quando estamos trabalhando com um prazo apertado, todas as obrigações estão em primeiro lugar em nossa mente. Assim, quando pensamos em passar uma hora fazendo uma outra coisa, as escolhas ficam evidentes de novo. É nesse sentido que eles falam que a escassez impõe um pensamento de escolha, né? Eles dão muitos exemplos sobre esses aspectos, sendo esse da mala um dos mais fortes que eles colocam aqui. E eles dão exemplos também, como o exemplo das abelhas pobres e das vespas ricas, como cada uma delas faz suas produções. E o que isso acarreta como consequência, não é? Bom, muitas páginas adiante, os autores dizem: existe também uma dinâmica psicológica profunda em ação. Quando fazem uma pausa na arrumação, pobres e ricos têm itens deixados fora da mala. Como esses itens que não cabem têm muita importância para os pobres, e geralmente isso gera ansiedade. Os pobres colocam esses itens no túnel e não conseguem deixar de se perguntar: será que não consigo rearrumar para que também caibam? A arrumação captura a atenção deles, porque os itens que correm o risco de ficar de fora são importantes. Quando os ricos fazem uma pausa, os itens deixados de fora são de pouca importância. Eles podem ser acrescentados, mas também podem ser deixados de fora. Os ricos deixam uma folga porque estão menos envolvidos na arrumação. Bem, eu tenho algumas questões aqui, mas no âmbito da filosofia clínica, a tratar com os senhores. Estes autores estão se baseando na escassez a partir de um crivo existencial da época deles, do contexto social no qual eles vivem. Muito bem. Em filosofia clínica, há muitos elementos aqui que alteram a ordem das coisas, uma vez que estudamos a individualidade, a subjetividade, a singularidade em questão. E é nesse sentido que muitas vezes quem é rico é que sofre com a escassez. Em filosofia clínica, uma tal ideia é perfeitamente plausível, defensável e fundamentada. Não é? Vamos ver mais de perto, apenas como uma ilustração. Como eu poderia dizer: um rico vem até o nosso consultório e nós dizemos: ele está padecendo com uma grave escassez. Ora, mas ele não é rico? Como pode estar padecendo com uma grave escassez? Se para os padrões de época ele tem mais, vamos supor, a riqueza, como os autores colocam muito aqui, a riqueza, esse fator financeiro, econômico. Vamos supor que ele ganha 100, enquanto a maioria da época dele, das pessoas, ganha 6. Olha, ele é muito rico, ele é riquíssimo, e no entanto sofre com uma escassez. Que escassez é essa? Bom, aqui eu acabei de ilustrar para vocês o tio Patinhas. Lembram do tio Patinhas? O tio Patinhas tinha uma caixa forte, imensa, um prédio, no qual cheio de dinheiro. E, no entanto, ele sofria com a escassez. Ele nunca tinha o suficiente. Tanto é que ele era um avarento imenso e vivia preocupado com o dinheiro dele. Nesse sentido, uma pessoa que tinha muito menos que ele, que ganhava 6, ao invés dos 100 que ele ganhava por mês, ganhava muito menos e não tinha qualquer escassez. Vejam como os fatores aqui em torno do que é uma escassez precisam dessa análise também. Que apenas pelo crivo social dificilmente chegaremos a um elemento, não é? Os autores chamam a atenção, eles dizem que hoje nos Estados Unidos proliferam. Aqui no Brasil isso é bem raro, viu? Nas cidades dos senhores, talvez vocês nem saibam da existência de algo assim, mas nos Estados Unidos, inclusive, tem programas aí na TV a cabo, no qual eles abrem esses depósitos, né? Eles compram, fazem gincanas sobre o que vai ter lá dentro. São depósitos que você aloca para colocar coisas. Você não quer ter na sua casa, então você não tem onde colocar a bicicleta dos seus filhos, porque eles casaram, foram embora, livros que eles deixaram, bugigangas. Você aluga um depósito, paga uma taxa mensal e essas coisas ficam lá. Você tem a chave, o dia que quiser você vai lá pegar isso. Os autores dizem que os Estados Unidos têm mais de 185 quilômetros quadrados alocados para depósitos. E eles dizem que isso só faz crescer cada vez mais. Ora, uma sociedade que faz isso, ela tem um excesso de algo ou isso se traduz numa escassez de algo? Esse excesso de bugiganga não traduz, por exemplo, uma escassez de ética com os elementos ambientais, com os cuidados com o planeta e outras coisas? Ao contrário, não há excesso ético ou moral algum, uma vez que os depósitos é que são alocados lugares especiais para guardar esses elementos, uma vez que em casa isso sim viraria um problema. Eles até citam aqui a pessoa que faz reforma no seu armário em casa, como ela encontra todo tipo de bugiganga e tralha, não é? Bem, então eles vão falar do empréstimo. E aqui é um grande problema. Porque hoje, por exemplo, os europeus, que uma geração inteira cresceu confiando nos empréstimos, das prestações, a juros baixíssimos, claro, muito diferente dos nossos juros explosivos, né? 1% ao ano, coisa assim, para financiar suas casas, seus automóveis, suas vidas, e nos Estados Unidos também. Mas eles dizem que os empréstimos estão muito atrelados a uma miopia existencial. Olhem como eles colocam. Por que as pessoas apertadas de dinheiro fazem esses empréstimos extremos que elas não têm condições de pagar? Por que se permitem iniciar essa corrida degringolada? Essas perguntas tipicamente levam a debates sobre a importância da responsabilidade pessoal ou sobre como negócios inescrupulosos se aproveitam de indivíduos de baixa renda. Elas fomentam discussões sobre a miopia dos pobres e a necessidade de uma educação financeira. Defensores dos consumidores se queixam de que a indústria desses empréstimos é predatória e pressionam para que eles sejam proibidos. Outros observam que quando você realmente precisa um empréstimo, por mais caro que seja, pode ser melhor do que empréstimo nenhum. Damos esse exemplo não porque queremos entrar nesse debate, mas porque ele oferece uma boa visão da escassez. O problema é mais do que apenas esse tipo de empréstimo. As pessoas sem dinheiro fazem empréstimos de muitas maneiras, não apenas dessa. Elas fazem empréstimos pagando contas com atraso. Aproximadamente uma em cada 6 famílias do grupo de renda mais baixa, os 20% que estão mais lá embaixo, paga pelo menos uma conta com atraso. Eles dizem que há toda uma cultura em torno disso, né? Eles dizem que pobres do mundo inteiro fazem empréstimos muitas vezes com agiotas que cobram taxas tão altas quanto as das agências de empréstimo a ser pago no dia do recebimento do salário. E ainda assim, os pobres não pagam essas taxas só uma vez, pagam continuadamente, iniciando a mesma corrida degringolada da dívida prorrogada. Eles dizem que esse fenômeno não é exclusivo dos pobres, não é? Que os ricos também entram nesse sistema. Então eles perguntam, por que fazemos empréstimos quando enfrentamos situações de escassez? Fazemos porque entramos no túnel, e quando fazemos empréstimos, nos enterramos mais fundo no futuro. A escassez hoje gera mais escassez amanhã. Eles dão vários exemplos disso, mas do ponto de vista, eles estão levando o que em consideração? As estatísticas do sistema financeiro, econômico, para embasar o que eles estão dizendo. Só que do ponto de vista de uma clínica, esses argumentos ficam deslocados pelo aspecto universalizante que eles tomam, não é? Eles dizem que é claro que nada disso é exclusivo de empréstimos ou se refere unicamente ao dinheiro. Pense, por exemplo, no adiamento de uma resposta a um e-mail. Ou quando contraímos essa dívida do tempo, focando nos benefícios, abre aspas. Nesse momento preciso fazer outras coisas, fecha aspas. Nós não gastamos muito tempo perguntando a nós mesmos, como vou achar tempo para isso depois? Não é que estejamos cegos para os custos, eles simplesmente não recebem neste momento muita atenção. Há uma importante suposição implícita aqui sobre o que nos leva a entrar no túnel. As pessoas sempre ocupadas estão ocupadas nesta semana e na próxima. Aqueles que experimentam a escassez não experimentam apenas agora, mas geralmente mais tarde também. E as pessoas entram no túnel com a escassez imediata. Saber que você estará faminto no mês que vem não captura sua atenção da mesma forma que estar com fome hoje. A conta que vence agora gera avisos ameaçadores. A conta a ser paga daqui a 2 meses está longe de ser vista. Mesmo que você pensasse com cuidado na escassez de amanhã, só poderia conhecê-la de maneira abstrata. Você não a sentiria. Portanto, ela não capturaria a sua mente da mesma maneira. Bem, senhores, por mais implausível que possa parecer para quem trabalha em clínica, eles estão falando algo que pertence à vida de milhões, milhões e milhões de pessoas. O que faz com que milhões, milhões e milhões de pessoas estejam refém desses elementos que eles estão falando? Será que esse fenômeno da escassez, conforme eles propõem, de fato é assim para esses milhões de pessoas? Será que elas pensam conforme eles estão dizendo? Pensam a partir de uma escassez, acentuando conforme elas pensam na escassez? Seria aquela coisa de quem pensa, por exemplo, na bonança, na fartura, terá mais disso, e quem pensa mais em falta terá mais disso? Será que é isso a resposta? Do ponto de vista da clínica, isso é indefensável, não é? Você dizer, não, quem pensa só em escassez terá sempre escassez. Não, porque às vezes a escassez que a pessoa pensa é uma etapa para a bonança. A escassez, às vezes, é um investimento para a bonança. Será que os autores negligenciaram e não colocaram algo assim? Vejam o que segue. É uma resposta a isso que eu perguntei. Eles dizem, é claro que fazer um empréstimo não é necessariamente uma escolha ruim. Quando você realmente tem mais tempo semana que vem, adiar as coisas é eminentemente sensato. Fazer um empréstimo para pagar aluguel quando se está enfrentando uma ameaça de despejo pode ser sensato se você tem um salário a ser pago em breve. Quando os recursos hoje, tempo, dinheiro, podem realmente proporcionar benefícios maiores do que fariam no futuro, um empréstimo é uma boa ideia. Mas quando entramos no túnel, fazemos um empréstimo acima e além do que é determinado por esse cálculo de custo e benefício. Quando enfrentamos a escassez, fazemos um empréstimo quando este faz sentido a longo prazo e quando não faz também. Vejam a diferenciação que eles colocam, então, sobre esses fatores, não é? Eles não ignoram esses problemas que estamos colocando aqui. Eles dizem que na nossa vida cotidiana há muitas maneiras nas quais isso se expressa. Vejam esse exemplo. Adiar uma atividade importante, mas que não é urgente para você, é como fazer um empréstimo. Você ganha tempo no momento em que deixa de realizá-la, mas incorre em um custo futuro. Precisará encontrar tempo no futuro, e possivelmente mais tempo, para fazê-la em algum momento. Nesse meio tempo, pode ser que você pague um custo por não tê-la feito ou perca os benefícios que poderia ter conquistado se tivesse cuidado dela. A tendência a adiar escolhas importantes, mas não urgentes, se manifesta também com o dinheiro, bem como com o tempo. Eles dão um exemplo da Índia, que é ao mesmo tempo doloroso, mas que faz com que pensemos muito a respeito, sabe? Que se um cidadão da Índia poupasse algo algo centavos apenas, isso poderia significar uma diferença completa na vida dessas pessoas, sabe? O exemplo que eles dão. Olhem nas palavras dos autores. Aqui eles estão falando sobre a armadilha que a escassez coloca as pessoas. Por acreditarem que não tem, muitos já se precipitam e fazem escolhas por conta disso que eles acreditam que não tem. Eles já vivem, eles mesmos fazem proliferar, eles mesmos fazem aprofundar, eles vivem com essa ideia. Bom, eu não tenho, né? Eu tenho escassez de recursos, disso, aquilo. Então eles já pautam a vida deles nisso e não numa outra coisa. Quer dizer, ok, se tem escassez, vamos ver como é que eu posso basear meu raciocínio em ter as coisas, ultrapassando essa escassez, o que seria diferente, não é? Eles dizem que a escassez faz com que a pessoa pense nela, perpetuando-a. Eles dizem assim, ó, tirando um pouquinho, em 50 dias, um ambulante na Índia fica livre da dívida. Fazendo isso, ele vai dobrar sua renda pelo resto dos dias de trabalho. Um programa social para os pobres, que dobrasse os rendimentos em um mês, seria considerado espantoso, bom demais para ser verdade. E embora todos os ambulantes tenham acesso a esse programa, eles deixam de usá-lo. E, de maneira persistente, em nossa amostra, o ambulante típico fazia empréstimos há 9 anos e meio. O ambulante está em uma armadilha, mas o que é particularmente interessante é como ele caiu nela. Estamos acostumados a pensar na escassez como uma fatia da realidade que é distribuída. E, em alguns casos, isso é verdade. A diferença entre alguém que vive no mundo em desenvolvimento com $1 por dia e alguém que vive no mundo desenvolvido com $100 por dia tem pouco a ver com o comportamento e tudo a ver com a geografia do nascimento. Mas alguma escassez, como no caso dos ambulantes da Índia, é em parte resultado do comportamento humano. O ambulante poderia ser bem menos pobre se tivesse um comportamento diferente. A condição do ambulante é um exemplo do que chamamos de armadilha da escassez, uma situação em que o comportamento da pessoa contribui para a escassez. Pessoas que caem nas armadilhas da escassez, como ambulante, podem herdar componentes dela além de seu controle. Vejam como fazem perpetuar isso em termos culturais, pode alcançar uma gravidade imensa, na opinião dos autores. Mas existem elementos sutis. Vejam esses elementos conforme eles colocam. Com frequência, observamos a escassez do mundo e não a percebemos. Podemos observar o agricultor Oscar fazendo empréstimos sem parar e pensar. Ele gasta demais, não consegue economizar. Podemos ver o estudante Oscar trabalhando muitas horas e descumprindo os prazos e pensar. Ele trabalha demais, deveria reduzir o ritmo. Mas depois que entendemos a lógica da armadilha, podemos dizer com a mesma facilidade, Oscar gasta muito pouco ou Oscar não consegue terminar o trabalho. O problema não é o quanto é gasto, mas como isso é gasto. O devedor perpétuo está gastando menos daquilo que quer. Grande parte de sua renda é para pagar os empréstimos. A pessoa que está sempre um passo atrás gasta menos tempo para fazer as coisas. Grande parte do seu tempo é usada para tentar acompanhar o passo. De maneira mais concreta, podemos olhar para os ambulantes e pensar que eles têm pouquíssimo dinheiro para economizar. Podemos pensar que eles têm uma renda pequena demais. É claro que isso é verdade, mas a escassez também os põe em uma armadilha por um outro motivo. Eles dizem que o malabarismo é uma dessas armadilhas. Acreditar que vai resolver daqui, resolver dali, e acaba se enredando cada vez mais. Eles dizem que o malabarismo é o motivo pelo qual eventos previsíveis são tratados como sustos. Ao fazer malabarismo, você se concentra nas bolas prestes a cair e negligencia a que estão mais no alto. Quando aquelas bolas caem de repente, são novas para o malabarista que está no túnel. São um susto, se você preferir. Um observador poderá ver a bola caindo por um bom tempo. Então, eles chegam numa das partes mais delicadas da obra, que diz respeito à pobreza, uma parte avançada do livro, na qual eles vão tratar especificamente sobre esse tema, a pobreza. E eles dizem, a pobreza é com certeza o exemplo de escassez mais disseminado e importante. Vejam, eles, na maneira como eles estruturam o problema da escassez, aquilo que está na parte mais grave é o que eles chamam de pobreza. Então os autores dizem, sua amplitude e intensidade no mundo moderno são impressionantes. Fundos das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, estima que 22 mil crianças morrem por dia devido à pobreza. Quase 1 bilhão de pessoas são tão analfabetas que não conseguem assinar o próprio nome. Metade das crianças do mundo vive abaixo da linha da pobreza. Metade, aproximadamente 1,6 bilhão de pessoas vive sem eletricidade. Mesmo em um país como os Estados Unidos, a pobreza é grave. Quase 50% de todas as crianças norte-americanas utilizarão o auxílio alimentação em algum momento. Cerca de 15% dos lares norte-americanos tiveram problemas para encontrar comida para a família durante o ano. São dados preocupantes, não é? Numa época como a nossa. Aqui eu pergunto aos senhores, com tudo que vimos, com tudo que trabalhamos desde o início da nossa aula de hoje, como entender o fenômeno da pobreza a partir da escassez? Vejam, e aqui, claro, trazendo a filosofia clínica, o fenômeno da pobreza tem a ver com a escassez, de fato, ou o fenômeno da pobreza tem a ver com um excesso de egoísmo de algumas pessoas, muitas, o excesso de ignorância quanto à realidade distributiva de certos fatores, o excesso de insensibilidade quanto ao que sente um outro. Seria de fato um fenômeno de escassez, a pobreza? Os autores têm opiniões polêmicas sobre isso. Para eles, eles dizem assim, os pobres não estão sozinhos em sua escassez compulsória. Quem está de dieta porque enfrenta um sério problema de saúde, o profundamente solitário e os ocupados porque precisam ter dois empregos para pagar aluguel, tem pouca escolha. A falta de arbítrio tende a resultar em uma forma particularmente extrema de escassez. Queremos dizer, casos de escassez econômica em que mudar o que você quer ou acreditar precisar simplesmente não é viável. Algumas dessas necessidades difíceis de mudar são biológicas, como a fome para um agricultor de subsistência. Outras são construídas socialmente. O que acreditamos precisar depende do que os outros têm e do que nos acostumamos a ter. Água encanada, por exemplo. Dificilmente faria alguém do mundo desenvolvido se sentir incrivelmente sortudo hoje em dia, mas era algo quase inconcebível até o último quarto do século XIX e ainda é um sonho em muitos lugares. Para o agricultor de subsistência é um luxo. Para alguém que mora em Nova York é uma necessidade. Dirigir um carro era um símbolo de status nos anos 50 e continua sendo em muitas partes do mundo. Em outras, é uma necessidade. Como comparar essas necessidades? Será que um norte-americano pobre que não pode pagar por um sistema de água encanada adequado realmente sente algo muito parecido com um agricultor pobre que não pode comprar uma camisa ou com um europeu pobre que não pode comprar um carro? Vejam que os autores não ignoram sistemas de relações, não ignoram os contextos, não é? E para eles, tudo isso está dentro de um critério de pobreza extremo. Eles dizem que a pobreza é extrema de uma outra maneira. Considere os pais de um recém-nascido cujo tempo de repente se torna escasso. Eles também não têm a opção de querer menos. O bebê precisa ser levado ao médico, alimentado, ter a roupa trocada, ser afagado, tomar banho, ser embalado. São muitas atividades não arbitrárias para equilibrar, mas se você é um pai ou uma mãe com dinheiro, sua escassez de tempo pode ser aliviada de outra maneira. Você pode contratar uma babá ou uma empregada, pedir comida fora em vez de cozinhar. Tudo isso lhe dará tempo livre. Do mesmo modo, se você está de dieta e com dinheiro sobrando, pode comprar comida saborosa e saudável. O dinheiro, por ser substituível, pode ser usado para compensar outras formas de escassez. O inverso, tentar aliviar a escassez de dinheiro é muito mais difícil. É claro que você pode tentar trabalhar mais algumas horas, mas na maioria dos casos não terá muito a oferecer. Menos dinheiro significa menos tempo. Menos dinheiro significa que é mais difícil socializar. Significa comida de qualidade inferior e menos saudável. Pobreza traz escassez em cada aspecto que sustenta quase todos os outros aspectos da vida. Viram como eles colocam esse elemento? Fica bem explicado, então, a situação dilemática, não é? Eu vou parar o gravador para que vocês coloquem reflexões e considerações sobre o que vimos até aqui. Vamos então para a parte final do nosso trabalho. Bem, os autores colocam, depois da pobreza, um design para a escassez. E eles começam com um capítulo sobre a melhoria na vida daqueles que são pobres. E eles iniciam com uma advertência que diz assim: o combate à pobreza tem sido uma luta morro acima. Programas e mais programas têm sido mal sucedidos, ou, na melhor das hipóteses, tido um sucesso modesto. As redes de segurança social tendem a ser pegajosas. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa cai na rede de segurança social, está fadada a cair muitas outras vezes. E os programas de treinamento parecem ser apenas moderadamente eficientes. Pesquisadores que tentam estimar o impacto desses programas verificam alguns benefícios. Eles valem o investimento, mas não são capazes de alterar o curso da pobreza. Mudar de bairro também só ajuda um pouco. Uma experiência nos Estados Unidos mudou milhares de famílias de bairros de baixa renda para bairros de renda mais elevada e verificou impactos modestos, sobretudo no estresse e na qualidade de vida. Mas os padrões subjacentes da pobreza não mudaram. Em escala internacional, os resultados são parecidos. Vejam, os autores chamam atenção aqui não para aquele fator capitalista, socialista, elementos de esquerda, direita, mas eles dizem que o que está em andamento nessas situações todas é que o próprio pensamento da escassez é que dirige esses elementos. Se você vai administrar qualquer coisa, uma fábrica, um país, sua vida, sua família, qualquer coisa na qual você já entra com o pensamento da escassez, você já definiu a falta, não é? A falta como um fator. Ah, existem alguns comparativos aqui importantes. Vejam, vamos supor um relacionamento afetivo, no qual uma das pessoas envolvidas sempre diz para outra: ah, você não me dá isso, você falta com tal coisa, você não respeita, você não oferece carinho, você não dá compreensão. Ora, nessa maneira de lidar com o outro, essa pessoa não está todo o tempo acentuando a escassez, não é? Não está aprofundando o abismo, não está causando mágoa, dor e trazendo elementos sinônimos a essa escassez, causando um impacto ainda muito maior, provavelmente, do que a própria escassez que ela acentua, muitas vezes fazendo com que o outro também reaja assim, dizendo: você não dá isso, você não dá aquilo. Às vezes, essa mesma relação não é do cidadão com o seu país. Ele não diz para o governo: você não me dá segurança, você não me dá trabalho, você não me dá condições de eu ter uma vida decente. E o governo diz para ele: ah, você não faz um trabalho formal, você não contribui com o imposto, você não faz isso, você não faz aquilo. Não pode haver essa forma de relação entre os dois aprofundando o abismo, gerando mágoa, ressentimento e uma série de outros elementos. Mas será que é mesmo assim? Será que muitas vezes, quando um se queixa dessa forma, não faz com que o outro, ao tentar compreender, ao tentar melhorar, consiga sanar isso que um deles coloca como uma escassez? Só que os autores dizem que, por vezes, a pessoa se viciou, lembra no exemplo da comida, na escassez. Então, mesmo o outro propiciando, o pensamento da escassez continua. E, nesse caso, tal qual lá o tio Patinhas, nunca será suficiente. Não é? E eles dizem, eles reconhecem, a pobreza é um problema difícil, palavras dos autores. Não é? Eles falam dos programas dessa maneira, e eles falam: assim como as cabines dos bombardeiros da Segunda Guerra Mundial, esses programas poderiam obter mais sucesso se tivesse um design melhor. E um design melhor terá de incorporar insights fundamentais sobre o foco, a largura de banda, ou seja, não ficar dentro daquele túnel, né, que a gente viu há pouco, que surgem de toda esta psicologia da escassez. Não é? para os autores, há toda uma propaganda da escassez, há toda uma concepção para a escassez, para a falta, uma indústria que se beneficia de várias maneiras, com empréstimos bancários violentos, com elementos assistenciais. Há muita gente vive da escassez. Se não existisse a escassez, milhões de pessoas teriam que fazer outras coisas, porque não poderiam mais fazer dela seus meios de vida. Então não é apenas uma situação de ricos e pobres, de esquerda, de direita, qualquer que seja o elemento. A escassez pode, um Estado pode ter tudo, uma nação. Ela pode ser socialmente rica e, no entanto, sofrer imensamente com a escassez. Quer dizer, vai muito além. E eles têm um capítulo inteiro sobre a escassez nas organizações, como isso se passa, como esses elementos ocorrem. Bem, senhores, se o trabalho, se esse livro de hoje, mesmo com tantos afastamentos e tantos elementos de contraste em relação ao que fazemos no consultório, mas se isso ajudou com que aprofundássemos e pensássemos um pouco sobre tais elementos, então o objetivo aqui foi alcançado. Eu sei que é uma obra que faz alguns contrastes fortes, levam alguns elementos de dubiedade que pedem maior pensamento e reflexão, mas o propósito do curso também é esse, não é? Não apenas oferecer aquelas leituras mais próximas, algumas mais remotas como esta também. Vou desligar o gravador para que possamos tecer considerações finais.